E no Economia em Foco de hoje, nós vamos falar sobre inflação e crédito. Esse casamento é complicado. Em período de inflação, é melhor não procurar o banco porque você vai pagar juros elevados. E a situação que você quer resolver, por exemplo, um empréstimo para pagar uma conta atrasada, para manter um determinado investimento ou até mesmo algumas empresas para poder cumprir as despesas de final de ano, 13º, pode gerar muito problema. Não é isso, Toninho? É com você, meu amigo.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, no mês de setembro, segundo o Serasa, nós tivemos um aumento de 14,2% na aquisição de crédito pessoal, né? E muito disso vem também do aumento do custo da cesta básica de alimentação, também do custo básico de produtos que são tradicionalmente consumidos pelas famílias. O que acontece, né? A nossa defesa contra a inflação é longa. A gente está travando essa batalha durante várias décadas e toda vez que ela dá um salto, é uma preocupação gigantesca, porque ela aumenta o custo de vida, ela põe famílias, muitas vezes, em condições, né, de pobreza ou em condições sensíveis, isso acontece, mas também há um efeito duplo. Nós temos que, para controlar a inflação, reduzir a demanda, aumentar a taxa de juros, em contrapartida, as famílias pegam mais crédito para poder fazer uma equiparação da renda, seja ela via carta de crédito ou também o crédito pessoal. Muitas pessoas utilizam até o cheque especial, que tem juros acima de 300% ao ano, quando a gente analisa o acumulado. Então veja, Gilson, que a inflação é tão severa, né, que ela causa esses efeitos. Além de você pagar mais, no caso, pelos produtos, muitas vezes você tem que recorrer ao crédito para poder fazer com que haja essa compensação da renda. O Serasa divulgou algumas informações referentes aos extratos de salário. Quem ganha entre 500 até 500 reais teve um aumento de 21,3% na aquisição de crédito. De 500 a 1.000, um salário mínimo é 14,9%, e quem tem mais salários, mais altos, né, faixas assim, de 10 mil, 11,6%. Então, a inflação acaba afetando todo mundo, né? É muito mais proporcional em famílias que têm um percentual da renda mais focado no consumo básico. Então, veja que preço de alimentos, preço de serviços tem afetado dessa forma, né, o consumo das famílias brasileiras.
Ou seja, a inflação ela é maior aonde se mais necessita de produtos, é isso?
Isso, exatamente. Quem tem boa parte da renda atrelada ao consumo básico, e quando a gente analisa a variação do preço da cesta básica do Brasil, que subiu bastante, acaba sendo mais afetada. A família normalmente busca uma atividade extra, né, muitas pessoas têm executado isso, muito no mercado informal, mas também, né, buscam um crédito, dado que a concorrência nas instituições financeiras, a entrada de bancos digitais, entre outras instituições cooperativas, fez com que houvesse um aumento, né, do crédito, e isso fez com que as famílias também se colocassem mais à disposição, né? No Brasil, dois terços das famílias, um pouco mais de dois terços, têm dívida, né? Então veja que o país está um pouco alavancado, né, numa situação futura de crise, e isso impede que a gente tenha uma rápida recuperação. Então esse é o nosso grande medo, não só o Brasil como o mundo, da gente entrar num ciclo de dívida e a gente começar a patinar em termos de crescimento econômico. Por isso que a inflação no Brasil é levado a sério no mundo também, né, devido a esses fatores, esses impactos que a gente comentou anteriormente.
Meu amigo, quando você fala de dívida, aí você me corrija, é a tal daquela dívida externa que a gente falava tanto, isso, e a interna também, né?
Isso, a dívida interna nossa, ela é muito preocupante. Nós já atingimos em termos brutos mais de 100% da nossa riqueza. Então tudo que a gente gera de riqueza em termos de bens e serviços no Brasil, ela seria equivalente ao que é produzido um ano, para a gente poder pagar a nossa dívida interna. O Banco Central ele emite título para fazer recurso frente ao nosso gasto, que é muito acima da nossa arrecadação. Então, ano após ano, a partir de 2014, o Brasil começou a se endividar devido à sua deficiência, né, em termos arrecadatórios. O mundo, quando a gente olha em políticas, Gilson, só para combate e apoio aos setores da economia, o mundo gastou 17 trilhões de dólares. Quando a gente olha o endividamento no mundo, 226 trilhões, 156 vezes toda a riqueza produzida no Brasil. Então, não só o Brasil, os países emergentes também passam por isso, o mundo, né, tem aumentado seu endividamento e em alguns mercados tem criado algumas bolhas especulativas, né? Então, o grande temor hoje é exatamente isso, né? Essa régua de compensação, ela vira à tona e colocar o mundo novamente em crise, mas a nossa torcida sempre é que a gente continue aí com o crescimento econômico e equalize essa conta ao longo do tempo. E um fator também que coloca em regra, né, a nossa avaliação é que muito de vários recursos que foram destinados a estados e municípios, eles são temporários, né? Isso vai fazer com que os estados e municípios eles tenham uma gestão mais eficiente dos recursos nos próximos anos, dado que vai faltar recursos, né? O mundo está vendo isso, o Brasil também, né? Então, aquela gestão fiscal eficiente, né, do gestor público vai ser cobrada cada dia mais.
Tony, muito obrigado por essa conversa e um bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço para todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin pelo Instagram, JRTonin, ou mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.